Glória e louvor ao Senhor por podermos sentir o seu amor, que é sempre novo, e que podemos todas as vezes glorificar e louvar o seu amor e a sua graça. Eu desejo ler uma palavra de um salmo antes da oração. Vamos levantar para isso. Salmo 95. Aqui diz o salmista: vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemos-nos antes a sua face com louvores e celebremos-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes. São suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto em Massá, quando vossos pais me tentaram, me provaram, embora tivessem visto a minha obra. 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Fiel Deus, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações, que podemos ser o seu povo, os teus eleitos, que tu redimiste, que tu compraste, que tu elegeste para a tua propriedade. Nós somos tão gratos que com cânticos alegres podemos jubilar, louvar a ti, que podemos glorificar o teu santo nome, porque tu és um grande Deus. Isso nós reconhecemos, Senhor. Tu criastes o céu e também o mar, e tudo o que está surgiu a partir das tuas mãos. Também nós somos a tua obra, Senhor. Queremos glorificar a ti, porque se já toda a criação te louva, como nós não deveríamos louvar-te e honrar o teu santo nome e adorá-lo? Senhor, nós queremos não endurecer os nossos corações, não, Senhor, nós queremos abrir-nos e trazer o louvor e a gratidão da profundeza dos nossos corações, porque tu nos tornaste o teu povo, nós te adoramos, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, tu és tudo em tudo para nós, nós honramos a tua graça. Vamos louvar o Senhor, a salvação da nossa rocha. Senhor, deixa-nos estar cheios de gratidão diante da tua face, com louvores de gratidão, hinos e louvores. Toma tudo, Senhor. Tudo que fazemos deve ser para a tua glória. Não que nós devemos ser vistos, ouvidos, mas que o teu nome seja glorificado. Ó, Senhor, fale conosco adiante hoje à noite. Fale conosco através da tua palavra, através do teu bom Espírito Santo, Senhor. Nós esperamos a tua presença. Tu não estás longe, Senhor. Tu estás próximo, no nosso meio. Nós te damos a honra. Aleluia. Honra e louvor, glória e adoração seja o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Os cantores podem vir agora. Nós damos a glória somente a Jesus. E proclamamos o seu amor, e proclamamos o seu amor. Nós damos a glória somente a Jesus, e proclamamos o seu maravilhoso amor. nele a plena salvação. Ele nos carregou no seu amor para que pudéssemos vir a Ele. Seja dada glória todas sempre ao meu Jesus. Que graça e misericórdia encontrei na mão do Salvador. A sua plenitude é a plena salvação. Você quer alegria e paz no coração? Venha a Jesus assim como você é. Coloca todos os teus pecados diante dele, suas dores. Venha agora, enquanto ainda é o tempo da graça. Que alegria e graça encontrei. Protegido na mão do Senhor. A sua plenitude, a minha plena salvação, no qual tenho a plena salvação. Que graça e paz encontrei, protegido na mão do Salvador. A sua plenitude, a minha plena salvação, porque nele há plena salvação. Vamos, batalhadores, vamos adiante à frente. Seja cada um herói. Adiante, para cima, em direção ao lar, meu coração. Tirando toda... o sarcasmo e as piadas para o lado. Sérios para frente. Adiante, para cima, em direção ao lar, meu coração. Vá adiante, com seriedade. Adiante, peregrinos, lá em cima estaremos bem. Adiante, para cima, para o lar, com seriedade. Aplique a sua vida jovem somente para a eterna coroa. Adiante, para frente, em direção ao lar, alegres, com seriedade. Dá a tua jovem vida somente para a eterna coroa. Graças seja ao Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui, de ouvir a sua palavra e nos deixar abençoar. Isto repetidamente de novo, embora sequer tenhamos merecido isso. Hoje nós temos um dia especial, um dia de casamento. O chamarei o irmão pelo sobrenome e a irmã pelo primeiro nome, nosso irmão Mols e a irmã Karen. Ele diz Fritz, é o nome dele. Muito bem. Eles têm casamento e nós, como convidados, estamos aqui após esse culto. Nós então todos nos iremos às mesas e a noite de hoje ainda terá algumas surpresas que trará consigo. Nós teremos talvez ainda a possibilidade de relatar da última viagem a Israel, ver alguns filmes que certamente serão interessantes, para que o tempo então possa ser bem preenchido e de uma forma boa. Nós certamente podemos agora, no teu nome, irmão, convidar a todos de coração. Assim foi pensado. Nós pedimos que todos, pelo menos após o culto, desçam e tenham uma pequena refeição. E então, quem tiver que dirigir, ele pode então sair embora, mas todos estão convidados para permanecerem quanto tempo quanto quiserem ou puderem ficar. Nós desejamos também hoje saudar os parentes, desejar as boas-vindas ao nosso amado irmão Mols, no nosso meio, o seu irmão mais velho, a esposa do irmão, a filha e o genro, ou o futuro genro. Isso já está tudo bem. Nós, de coração e sinceramente, desejamos as boas-vindas e vos desejamos, no nosso meio, a bênção de Deus. Agora, pelo menos, vocês sabem onde você, ela onde está seu irmão, você onde está seu cunhado, e ele onde está o sobrinho. Assim, vocês sabem agora em que comunhão ele se encontra. Então, nós temos adiante, ainda que desejar as boas-vindas, o nosso amado irmão Marco Vori, da Finlândia, um dos nossos velhos amigos, o irmão Henrik Van Wallström, da Dinamarca, ambos, na segunda-feira, viajarão para a África e terão uma viagem ao redor lá da África por 2 meses, em alguns países da África, e para proclamar lá a palavra do Senhor. Nós amanhã aqui os abençoaremos e nos despediremos em paz para essa viagem, consagrando-os a Deus, para que o Senhor os abençoe e esteja com eles. A ambos, o coração está ardendo já há muito tempo para servir ao Senhor e ter a possibilidade de carregar a sua palavra. E isso lhes deve, de coração, dessa vez, ser concedido. E nós nos alegramos que podemos ter uma parte nisso. Então eu vejo aqui irmãos da Áustria e da Suíça. Deus os abençoe no nosso meio de forma especial. Nós nos alegramos por vocês estarem aqui. Nossos irmãos da Bélgica já pertencem a nós praticamente. Não precisamos mais até desejar as boas-vindas. Eles já estão em casa aqui. Sim, Deus os abençoe ricamente. Então, todos estão bem-vindos de coração, a todos desejamos a bênção de Deus e, acima disso, que nós juntos vivenciemos a Deus. Quando a palavra do Salmo 95 foi lido, mas eles não reconheceram os meus caminhos, isto foi uma frase que de fato passou por nossa medula e ossos. Um povo agraciado por Deus, guiado para fora, redimido, alimentado, recebeu de beber e com certas bênçãos foi beneficiado. Mesmo assim, o título tem que estar escrito, mas eles não reconheceram os meus caminhos. Não é simples reconhecer os caminhos de Deus. E mesmo assim, é possível com a ajuda do Senhor. Se o nosso coração estiver direcionado e sintonizado para isso, hoje eu desejo ler algumas palavras e serei breve nisso com a ajuda de Deus. E sobre a Arca do Concerto falarei, e talvez sobre o seu significado também no Novo Testamento. Eu começo com a palavra de 1 Crônicas, capítulo 13, a partir do versículo 1. E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas e com todos os líderes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece e se isso vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades e nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque isto agradava a todo o povo. Primeiramente, até aqui, esta preciosa palavra de Deus. Aqui, algumas frases e pensamentos nos chamam a atenção. Primeira coisa, enquanto o tempo de Saul, que não se preocupou de Deus e também daquilo o que Deus disse ou quis, ou quis, também para a arca do concerto, para a palavra de Deus, para aquilo que Deus tinha intenção de fazer, não havia espaço nem lugar. Mas então, quando um homem, de acordo com o coração de Deus, foi chamado e introduzido, então a primeira coisa se tratou que Deus, no meio do seu povo, chegasse ao seu direito. Um ministério a Deus não tem valor se Deus não chega ao seu direito, e ele somente chega lá ao seu direito onde a sua palavra foi colocada no ponto central. Programas humanos no reino de Deus não têm lugar. Pelo contrário, só são um empecilho. Até a fé que nós possamos ter tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Eu estive surpreso quando hoje, pouco antes do culto, nosso amado irmão Schultz, que é um professor das ciências naturais, ele me deu aqui um vaso com milhares de grãos de mostarda. E nós lemos na palavra de Deus: se a vossa fé fosse como um grão de mostarda. E ele trouxe, me deu anteriormente e disse: olha você, quanto tempo, sim, anos, quantos anos já eu queria saber como parece um grão de mostarda, quão pequeno, quão grande, porque está escrito: se tivesseis fé como um grão de mostarda, então poderias mover montanhas. E se então se vê um grão de mostarda e uma grande montanha, e se coloca a relação um com o outro, então onde estamos nós com a nossa fé? Eu quase pensei, o vaso deveria se levar junto, mas também a fé no coração. Não é isto algo maravilhoso, saber se a nossa fé é bíblica? Então ela pode ser tão pequena, tão pequenininha, mas tem poder de Deus em si. Então algo tem que se mover, então algo tem que acontecer, porque assim o Senhor disse. E para mim isso já foi uma pregação inteira aqui, porque aqui em Davi nós vemos que ele cria e ele agiu de acordo com a sua fé. A fé sem obras é morta em si mesma. A primeira coisa, ele quis que a arca do concerto estivesse no meio do povo de Deus. E vocês sabem o que tudo estava dentro da Arca do Concerto. O maná no vaso de ouro. Nós podemos rapidamente ler na carta aos Hebreus para que todos saibam precisamente. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 2. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro. Versículo 3. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Aqui, sobre esse texto, falamos há muitos anos atrás. Se lemos essa palavra, pensamos automaticamente em Mateus 25, do exemplo sobre as virgens prudentes e nécias. Umas tinham óleo em seus vasos e as outras não. Aqui a palavra vaso vem, e no contexto com o maná. Muitos têm o Espírito, mas não têm a palavra. E outros têm a palavra, mas não têm o Espírito. Ambas coisas pertencem juntas. A palavra tem que, através do Espírito de Deus, ser vivificada para que possa servir como alimento espiritual para a tua e para a minha alma. Este é o mistério dessa palavra aqui, que ambas coisas pertencem juntas. A vara foi um sinal para os rebeldes. Alguns de nós talvez até não saibam isso. Quem sabe isso? Que a vara de Arão, que foi colocado na Arca da Aliança, foi uma vara como sinal para os rebeldes nos dias de Moisés, que não deram fé às ordenanças divinas, mas ousaram, em própria regência, querer fazer algo no reino de Deus. Agora, alguns podem pensar consigo mesmo: irmão Frank, isso você tem que nos mostrar a partir da Bíblia. Posso saber quantos desejam que eu leia isso da Bíblia? Sim, todos? 100%. Sim, muito certo. Eu repito, a vara que foi colocada na Arca da Aliança foi como testemunho contra os rebeldes nos dias de Moisés, por ordem de Deus, foi colocado dentro dela. Eu ouvi amém, não sei se deve ser assim, mas de fato está escrito assim na Bíblia. Quando Davi, naquela época, buscou a Arca da Aliança, teve que ser assim. Mas primeiramente vos lerei a palavra para que seja provado que vocês ouvem, ouçam adiante. Em Números capítulo 17, nós lemos a partir do versículo 6. Então, sucedeu, versículo 8, que no dia seguinte toda a congregação murmurou contra Moisés e Arão e clamaram: vocês mataram o povo do Senhor. Então, quando a congregação se ajuntou contra Moisés e Arão, então eles se voltaram à tenda da revelação e vejam, a nuvem estava encobrindo e a glória do Senhor se tornou visível. Quando então Moisés e Arão vieram antes, diante da tenda do testemunho, então o Senhor ordenou a Moisés: separai-vos do meio dessa congregação, eu quero eliminá-las em um minuto. Então se jogaram diante de suas faces e Moisés exclamou a Arão: toma o vaso de incenso e coloca brasas ardentes dentro do altar. e incenso, então carregue rapidamente dentro da congregação e assim atue através disso expiação, porque o juízo de ira já foi, partiu do Senhor e a morte já começou. Vamos ficar um pouquinho parados nesse pensamento antes, assim vocês podem ler no capítulo 16, é falando de Datã, de Abiã e de certos é falado e daquilo que aconteceu lá. Mas aqui então é falado que o Senhor ordenou a Moisés: separai-vos, então deve ir um juízo de ira. Moisés, todavia, se jogou diante da sua face. Ele não abandonou a congregação. Também no momento, não, quando a ira de Deus estava já para surgir, ele saiu com a congregação, ele esteve ligado com a congregação, ele estava pronto para passar por altos e baixos com a congregação e, no meio do juízo, pisar na fenda e, mesmo assim, permanecer na congregação. Isto foi, de fato, a segunda vez na qual Moisés não fez exatamente o que o Senhor havia dito uma vez no bater da rocha, que ele deveria bater uma vez, e ele bateu duas vezes, mas aqui, que ele deveria sair da congregação, e ele não fez. Ele se jogou diante da sua face. Ele mostrou que ele queria viver e morrer com a congregação. Esses são homens de Deus. Esses são servos de Deus. Esses são filhos de Deus. Que no meio de tudo que pode acontecer, ficam firmes ao invés de partirem. E mesmo se for uma ordem, eles se jogam diante da sua face e permanecem e dizem: Senhor, aqui nós entramos na fenda, pisamos na fenda para que tu chegue ao teu direito. Mas isso não foi tudo. Segue adiante de forma maravilhosa. Então foi feito um fim à matança, expiação foi trazida ao povo e as pessoas sobreviveram. Mas então nós lemos adiante a partir do versículo 19. Então, na tenda da revelação, se colocou diante da Arca da Aliança, lá onde eu me revelava. Vocês sabem o contexto. Se trata que Deus havia tomado uma decisão, quem deveria servi-lo? Não pode vir qualquer um e diz: agora eu entrarei no ministério do Senhor. Haviam 12 tribos. E dessas 12 tribos, Deus havia eleito um. E passou da linha de Arão e Levi. E essa tribo Deus havia eleito. Mas os outros não estavam contentes com isso. E disseram a Moisés: cada um pegue uma vara, traga aqui. Diz Moisés a eles: venham à tenda da revelação. Então Deus deve tomar a decisão. A partir do versículo 22 nós lemos: então Moisés colocou as varas diante do Senhor na tenda da revelação. Quando então Moisés, no dia seguinte, entrou dentro da tenda da revelação, vejam, então a vara de Arão, que pertencia à tribo de Levi, tinha brotado, ou seja, tinha trazido frutos e flores, e carregava amêndoas maduras, uma vara com qual pode-se caminhar para lá e para cá. Uma vara, em uma noite, brotou, trouxe folhas e trouxe amêndoas maduras, não meio maduras, maduras, amêndoas maduras fez surgir. Então está aqui, adiante, Moisés. Então tirou todas as varas do santuário do Senhor e as colocou diante de todos os israelitas. Estes as olharam e cada um tomou a sua vara de volta. O Senhor ordenou a Moisés: trazei a vara de Arão de volta para a Arca do Concerto, a Arca da Aliança. Lá deve ser como um sinal de alerta para a rebeldia, para os rebeldes, deve ser mantida lá, para que você possa fazer um fim à murmuração deles contra mim, e eles não tenham que morrer. Eu não li isso aqui do jornal, e também não como comentário de algum livro ou de uma revista religiosa. Isto eu li aqui de Números 17, 25, na língua portuguesa, a outra numeração de versículos. E tomou então a decisão. Ele queria fazer um fim à murmuração e com isso a toda a rebeldia, para que na sua congregação houvesse paz e ordem, voltasse a paz e a ordem, e a unanimidade pudesse ser restabelecida, para que a bênção de Deus pudesse se tornar revelada. Só podemos aprender disso, que no reino de Deus, não simplesmente cada um pode ou quer fazer, pode fazer algo, somente podemos fazer aquilo o que o Senhor nos comissiona e o que Ele nos ordena. Eu não sei quantos de nós leram alguma vez essa palavra já, mas a ligação, a conexão total é segura para nós. Deus tinha enviado um profeta, tinha dado todas as ordenanças, o povo de Israel foi guiado para fora, poderosos sinais e milagres aconteceram, tudo foi ordenado. Mas então, quando, por exemplo, ele quis juntar os diretores, os seguidores, está em Números 17 a 12, então Moisés chamou, deixou chamar por mensageiros os filhos de Datã e Abião, mas disseram: não subiremos a ti, não é suficiente que você nos tenha tirado de uma terra que jorrava mel e leite e nos guiou para cá. Moisés agiu de acordo com as palavras e a ordem do Senhor. E como a rebeldia interior, essa rebeldia foi, então, não viremos a ti, não subiremos a ti. Com outras palavras, quem é você? Mas esse homem, ele não havia chamado a si mesmo e se colocado no ministério, mas foi determinado por Deus em todo o tempo ver a promessa de Deus em realidade e ver a promessa cumprida. Mas houve pessoas que não reconheciam. Então veio naturalmente a decisão do Senhor. Então aqueles que haviam escapado do juízo da ira de Deus deveriam saber para sempre que Deus havia tomado a decisão. Toda resistência e contradição deveria com isso ser eliminada, feito um fim a isso. Por isso o Senhor ordenou a Moisés que ele deveria trazer todas as varas para o santuário, para que Deus, o Senhor, desse testemunho e determinasse quem deveria fazer o quê. Ó, que distante estamos nós ainda da ordem divina. Cada um pensa que pode pensar, fazer e dizer o que quer. Como se diz, os pensamentos são livres, quem pode adivinhá-los? Mas não para o reino de Deus, não nas coisas divinas. Aqui vale a palavra de Deus e se não nada mais. E quem não pode se submeter a isso, então tem que se deixar dizer que rebeldia está presente, e os que resistem não alcançarão o alvo de Deus. Nós não podemos, de um lado, ser contra as ordens divinas, e de outra forma pensar, de termos nos introduzido a elas, submetido a elas. Então, estamos numa contradição conosco mesmo. E damos testemunho de uma vida dupla dentro de nós. Isso não pode ser. Nós temos que ser sintonizados com e dentro da palavra de Deus, porque somente assim Deus poderá chegar ao seu direito. Moisés, o homem de Deus, ele ouviu as palavras do Senhor após tudo o que havia acontecido, e lhe foi dito: separai-te, saia, eu farei juízo agora, deixarei o juízo da ira. E como foi dito, Moisés não pôde, ele foi determinado para guiar o povo para fora e, de acordo com a vontade de Deus, estar no seu meio, permanecer tanto tempo até que a sua obra tivesse cumprido. Por isso, ele se jogou diante da sua face. Amado coração, preciosa alma, vamos aprender disso, que nós, como filhos de Deus, como congregação do Senhor, fomos determinados não somente para sermos, sair do Egito, das ligações de tudo o que pertence a esse mundo, mas fomos determinados também para entrar na terra de Canaã, na glória. Mas se vem tempos de provação e homens à direita e à esquerda surgem e querem fazer algo próprio, e através disso causam a dúvida e divisão dentro da congregação, então nós temos que ter a coragem de, se nos jogarmos diante da nossa face, no meio dos mortos. Eu posso ler a vocês quantos morreram. 14.700. 14.700 morreram. E Moisés viu os cair à direita e à esquerda, e ele não fugiu. Ele não saiu, ele permaneceu lá onde ele estava. Ele estava pronto para ter vitórias ou derrotas, alturas e baixos, tudo que viesse, ele estava pronto para vivenciar tudo isso e carregar tudo isso. Esta é uma prova divina de tal homem, se nessa situação ele fica firme. E eu desejaria essa posição, e não somente a mim, mas a todos nós. O Senhor disse a Moisés: saia daqui, porque eu agora cumprirei o juízo na congregação. Moisés não se apartou, Moisés se jogou diante da sua face. Oh, graças seja a Deus, o Senhor conceda a mim, ele conceda a todos nós, essa posição, esse posicionamento que Moisés teve. Ele poderia ter dito: sim, eu também já não aguento mais, agora estou alegre, Senhor, que eu posso sair daqui. Não, Moisés, não uma pessoa que com Deus e com a coisa de Deus e com o povo de Deus e a obra de Deus esteve ligada, está ligada. Ele não pode fugir, ele tem que ficar lá onde ele está, no meio dos mortos. Ficou um que jogou-se na fenda, e quando ele se jogou diante da sua face, ele exclamou ao seu amigo e irmão Arão: pegue os vasos de incenso, coloque brasas do altar dentro delas e corre entre a congregação e traga expiação diante de Deus para o povo. Um estava diante da sua face em oração, e o outro fez o que lhe foi dito e trouxe expiação entre o povo, e a ira de Deus então se abaixou. Amados, a ira de Deus não pode ainda se acalmar. Se o inimigo está batendo e tudo se espalha, não, lá onde nós permanecemos juntos, lá o que vem, o que quer que aconteça, lá Deus no fim se revelará. E se será anunciado, será conhecido que a sua coisa não sucumbirá, mas até o fim permanecerá. Moisés A ele não restou mais nada a fazer aquilo que o Senhor lhe ordenou. E as 12 tribos, cada um trouxe a sua vara. 11 ficaram secas, como eram antes. E a 12ª brotou, trouxe então amêndoas maduras em uma única noite. Assim Deus pode tomar decisões, sobrenaturalmente atuar para a compreensão humana. Isso é incompreensível. Para com Deus, todas as coisas são possíveis. Nosso Senhor disse naquela época, Deus está na condição de dar filhos de Abraão dessas pedras, porque para Deus nada é impossível. Ó, que nós pudéssemos crer como diz a Escritura, crer como Deus disse, então bastaria se tal semente de mostarda estivesse dentro de nós como fé, para que montanhas se movessem. Mas antes tem que haver tranquilidade na congregação. Temos que chegar em paz primeiro, para que nós possamos então levantar nossas vozes em oração ao trono de Deus. E Deus trouxe o descanso. Ele tomou a decisão, mas deixou dizer que esta vara de Arão, que havia brotado, trazido fruto, que deveria ser colocada na arca da aliança, o Senhor, mas ordenou a Moisés, traga a vara de Arão de volta diante da arca da aliança, lá onde Deus havia feito o milagre, lá onde veio a confirmação divina. Isso não foi no pátio, isso foi lá onde estava a arca da aliança, onde a palavra do nosso Deus estava. Lá se revelou o Senhor, porque lá não falaram pessoas, lá Deus falou. E ele também respondeu. Lá ele atuou e lá ele confirmou. E o mesmo também a nós como congregação, como portadores da sua palavra, somente lá poderá acontecer. Aonde vemos uma arca de aliança de Deus e onde nós como congregação podemos formá-la, qual seja um lugar de revelação do Deus vivo, que como primeira coisa aceita a sua palavra e segunda coisa vivencia que a palavra aceita não é uma letra morta, mas realidade viva, divina, pela graça pode se tornar. Disso é que se trata nesses dias. Não se sabemos mais ou se sabemos melhor as coisas, mas se Deus pode falar conosco, se Ele pode nos levar à arca da aliança, levar a ponto de volta, onde ele, quando ele falou conosco, onde ele revelou a sua palavra a nós, se ele pode nos levar de volta a isso, diante da arca da lei, lá, então deve ser um sinal de alerta para os rebeldes. O que foi? Um alerta, um sinal de alerta. Um alerta para os rebeldes deveria ser, ele deveria ser colocado dentro da Arca da Aliança para um testemunho contra aqueles que não compreenderam que a palavra de Deus vale para eles da mesma forma como para todos os outros. Há pessoas que sabem precisamente, como naquela época, que a palavra de Deus esteve na Arca do Concerto, na Arca da Aliança, mas não pensavam que essa palavra também é obrigada a eles, a para todos os outros, estava obrigada. Podiam dizer a cada um o que devia fazer ou não devia fazer, mas para si mesmos, parecia que essa palavra não tinha nenhum significado obrigatório. E aí Deus Ele falou juízo e fez um milagre sobrenatural e posteriormente então deixou essa vara para um sinal de alerta para os rebeldes, deixou mantê-lo e está literalmente para que possa fazer um fim à sua murmuração contra mim e que não tenho que morrer. Primeiro começou a rejeição, a murmuração, e então veio a morte. Amados, as coisas se repetem. Acontece debaixo do sol, não acontece nada novo, escreveu Salomão. Mas aquilo que era, será de novo. E assim nós vemos que as coisas podem se repetir, mas Deus, naquela época, ele falou juízo. Ele fez um fim a toda murmuração e disse, e fez isso do dia para a noite. Para nós as coisas demoram dias, semanas, meses e anos. Para com Deus, não. Deus fala o juízo em uma noite, em uma noite. De repente, em uma batida, de uma vez. E então as pessoas reconhecem. Importante é que nós compreendamos o que está ligado com isso. Nós desejamos sempre tirar a parte bonita e falar, na Arca da Aliança está o maná, foi colocado, qual seja, após os 40 anos, quando o maná parou de cair, chover do céu, então foi colocado nesse vaso e para testemunho foi mantido, para que todo o povo sempre saiba, deva saber que Deus, a partir do céu, deixou cair o alimento, chover o alimento. Mas isso não foi tudo. Também a vara teve que ser colocado dentro dela. De um lado, a fidelidade de Deus, que através do maná, que foi mantido no vaso, foi mostrado assim. E através da vara, que Deus falou juízo e para toda a resistência ele fez um fim a isso e que ele falou o último juízo que foi válido, ele falou isso e essa vara foi colocado dentro como sinal, como alerta para os rebeldes, para que as suas murmurações contra Deus cheguem ao fim, e vocês sabem precisamente, sequer com uma frase, eles murmuraram contra Deus, mas com todas as frases, eles murmuraram contra Moisés, e mesmo assim, foi uma murmuração contra Deus, porque Deus falou através de Moisés, Deus atuou através de Moisés, Deus tinha falado com ele, e o enviou, e o comissionou. Nós compreendemos, muitas vezes não compreendemos o que as palavras do nosso Senhor dizem. Tudo o que fizerdes a um dos pequeninos que crê em mim, isso fizestes a mim. Davi deixou voltar, trazer de volta a Arca da Aliança. Ele quis que Deus estivesse de volta no meio do povo de Israel e o começo deveria ser feito. Que a Arca da Aliança, a palavra de Deus, que nos dias de Saul não encontrou significado, porque ele não era um homem de acordo com o coração de Deus, que essa palavra deveria voltar no meio do povo de Deus, e o Senhor deveria se voltar a eles, e poderia ir de novo adiante deles. Aqui nós lemos no versículo 4, em 1 Crônicas 13, então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. E mesmo assim, a coisa novamente foi feita como Deus não queria que fosse. A coisa em si estava certa, mas como foi feita? Foi de novo, não de acordo com a vontade de Deus. E nós todos conhecemos a história. A arca da aliança deveria ser colocada nos ombros dos sacerdotes, carregada. E pode-se ler a descrição em Êxodo, no versículo, no capítulo 25, precisamente pode-se ler. As argolas para as varas de carregar deveriam ser firmadas de lado. Aqui não foi carregada, mas foi colocada em cima de um novo carro. Tinha que sempre ser algo novo. O velho parecia que não era bom o suficiente. E cada um quer sempre fazer algo novo e colocar a coisa em cima da outra. E então ainda vem uns bois para puxar o carro. Então pensa-se que foi feito algo suficiente a Deus. Deixe-me dizer hoje isso claramente. Isso em função da palavra do Senhor. Pode fazer a coisa certa ainda de forma errada. Então se torna desgraça ao invés de bênção. O trazer da Arca da Aliança estava na vontade de Deus. Mas ela deveria ser carregada pelos sacerdotes. E aqui foi feita uma nova carruagem. Então foram colocados bois dentro da carruagem. E então a Arca da Aliança foi colocada em cima do carro. E de repente os bois tropeçaram. E o carro caiu do lado, um homem quer segurar e na hora ele é morto. A palavra de Deus não foi dada para isso, para que pessoas através disso morram. A palavra de Deus foi dada para que pessoas saiam da morte espiritual, sejam vivificados para a vida com Deus. Mas isso somente pode acontecer lá, onde a palavra de Deus é onde atuar de acordo com a palavra de Deus. O trazer de volta estava certo. E a concordância de todo o povo foi bonito. Mas então deveria ter sido feito da forma certa. Está aqui Davi. Mas então dançou e todos os israelitas diante de Deus com toda a força. Pode ser dançado e pode ser feito muito júbilo. E mesmo assim vem um momento quando a coisa cai, vira de lado. Quando os bois tropeçam e já a coisa já virou. Então não adianta mais dançar. Isso não é prova ainda. Nem um júbilo, nem um regozijo, nada. Mas lá onde a ordem divina é feita plenamente respeitada e as coisas são feitas de acordo com a vontade, com a palavra de Deus. Somente lá, Deus chegará ao seu pleno direito. E eu penso, nós, nesse último tempo, temos a obrigação de pesquisar na palavra de Deus. E daquilo, o que aconteceu no passado, e como as palavras de Deus estão escritas, temos que aprender e colocar a pergunta: Senhor, onde eu estou ordenado espiritualmente? Eu deixei-me introduzir dentro da tua congregação. Onde estou eu? Como estou eu? Diante da tua santa face. Aqui foi dançado. Foi tudo, estavam se regozijando com toda a força, com cânticos e acompanhados de tambores e tudo mais. E o que foi? Quando o povo estava, e quando queriam segurar a carruagem e a coisa não podia mais ser segurada. Deus deseja que tudo esteja certo. Nós vivemos nos dias nos quais tudo está sendo colocado de volta ao estado, ou tem que ser colocado de volta ao estado certo. E para isso faz parte um pleno respeito no reino de Deus, na casa e no reino de Deus, para aquilo que ele prometeu e para aquilo que ele também faz. É impossível no reino de Deus de termos uma harmonia a não ser que nós todos deixemos nos sintonizar com a palavra de Deus e de coração aceitemos e retiremos toda a rebeldia. Se não fizermos isso, Então pode acontecer conosco que um dia nós constatemos todo o regozijo sobre a revelação da palavra, sobre todo o ensinamento, sobre todo o falar de Deus. Não terá adiantado nada se não estiver ligado com isso, que cada indivíduo e todos estejam ligados com Deus e uns com os outros, e assim a congregação do Deus vivo seja formada, na qual Deus aqui sobre a terra pode se revelar totalmente novo. Muitas vezes dissemos, a congregação não é um monumento morto, é um organismo vivo do corpo de Jesus Cristo, e o Senhor deseja se revelar a todos nós pela graça. Ele, lá na Arca da Aliança, ele, a sua palavra, deixou colocar o vaso com maná, mas também a vara, que como testemunho para a rebeldia deveria servir, que não estavam prontos para aceitar as decisões ou respeitar as decisões de Deus, mas pensavam que dentro do reino de Deus podiam fazer a sua própria coisa. E isto simplesmente não funciona. E também no tempo de hoje não. Sim, cada um está secando, pode fazer o que quiser, e esse é o caso já. Mas para com Deus, nós não poderemos ser aprovados. Em algum momento, Deus colocará o nosso caminho e tomará a decisão e dirá: assim eu havia ordenado, assim está na minha vontade, e quem não consegue se submeter a isso, ele não se deixa incluir dentro da história da salvação divina. Então a nossa fantasia religiosa e toda a nossa imaginação religiosa, tudo terá terminado com horror. Deus procura pessoas que não resistem, que não rebelam, mas pessoas que estão prontas para caminhar com Ele e deixar subordinar a Ele, e para que Ele, na congregação, possa fazer essas coisas divinas que Ele prometeu. Se Deus hoje pudesse colocar isso dentro dos nossos corações, hoje à noite, que Ele nos dissesse, que nós possamos dizer: Senhor, não nos deixa pertencer aos rebeldes, mas àqueles que caminham nos teus caminhos e agem de acordo com a tua vontade. Então, pela graça, acontecerá. Deus, tome, Ele possa mover essa decisão no teu e no meu coração, que possa ser sincera e honesta, e então Ele deixará suceder e dará graça para isso, porque Deus mantém aquilo que Ele promete. Ele está com a sua palavra, agora e em toda a eternidade. Amém. Vamos cantar: assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho, eu venho. Pai Celestial, diante da tua palavra, nós ficamos estremecidos e movidos. Não somente são histórias de coisas que uma vez aconteceram, em algum lugar nós nos encontramos novamente. Nós fomos escritos na tua palavra, em algum lugar nós tomamos a nossa posição espiritual, seja conscientemente ou não. Ó Senhor, Eu peço a Ti, para mim, bem pessoalmente, deixa-me reconhecer onde eu estou espiritualmente. Ó, meu Deus, o mesmo eu peço para cada irmão, para cada irmã, para todos que no Teu reino vieram e ainda virão. Ó, fiel Deus, que morte espiritual aconteceu através de toda a murmuração, através de toda a rebeldia, através de tudo isso. Fiel Deus, coloques Tu mesmo, dê Tu mesmo testemunho, Senhor, que o Teu povo, ó Senhor, possa se reunir à Arca da Aliança e reconhecer que Tu fizeste ambas as coisas. De um lado, deixasse colocar o maná dentro dela, do outro lado, a vara. Tu revelasse a Tua justiça e fidelidade e alimentasse o Teu povo e os carregasse através de tudo em paciência. De outro lado, Tu mostraste que Tu falas o juízo, que Tu decides e que a Tua palavra na Tua congregação é que vale e que as Tuas decisões têm que ser respeitadas. Ó, fiel Deus, como primeira coisa, traga de volta o temor de Deus. Ó, Senhor, se apartou. Ó, meu Deus, traga de volta. Será o começo da sabedoria divina. Ó, nós ansiamos disso, que Tu te reveles. Nós esperamos por isso. Fiel Deus, até aqui Tu nos trouxeste. Senhor, nós pedimos a Ti que Tu possas conceder graça, que nós, como Moisés, nós nos joguemos diante da nossa face, Senhor, em pedido, em clamor para o Teu povo, para que a morte tenha um fim e que Tu possas, em graça, novamente, com misericórdia e compaixão, nos olhar. Fiel Salvador, toma-nos a todos nós. Tu conheces os nossos corações, Tu sabes o nosso estado. Às vezes está o querer aí, mas o cumprir não está. Ó, fiel Senhor, concede-nos ambas as coisas, o querer e o cumprir. Fiel Senhor, Tu, nesse tempo, como nos dias de Moisés, revelasse uma palavra profética, Tu chamasse e juntasse a Tua congregação, o Teu povo reuniste para falar conosco, para nos anunciar e nos revelar o que ainda estava oculto. Mas, fiel Deus, o que aconteceu? Senhor, Tu sabes todas as coisas. Nós não precisamos dizer nada a Ti. Nós pedimos a Ti, traga o temor de Deus de volta dentro da Tua congregação. Conceda a mim, no profundo íntimo do meu coração, para que eu possa respeitar a Tua palavra de tal forma como eu Te respeito, como eu Te respeitaria. Ó, Senhor, que possamos aceitar a Tua palavra assim como se Tu estivesses diante de nós e audivelmente, visivelmente estivesse falando conosco. Ó, meu Deus, se isto acontece, então Tu poderás Te revelar e confirmar a Tua palavra. Fiel Senhor, nesta hora na qual fomos lembrados dessa palavra, nós te trazemos todo o povo de Deus e nós nos jogamos em espírito diante da Tua face e pedimos a Ti que as nossas orações possam ser como um incenso, ir até o Teu trono da graça para encontrar audição, para que toda a morte espiritual acabe e Tu possas Te revelar novamente no meio do Teu povo. Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós Te agradecemos, nós glorificamos a Ti, nós honramos a Ti e nós te adoramos. Senhor, nós pedimos a ti que também a vara de alerta para toda a rebeldia, para todos os rebeldes, para toda a murmuração possa servir. Meu Deus, conceda graça para que toda a murmuração e toda a rebeldia tenha um fim, para que a morte espiritual acabe e nova vida a partir de Deus possa se tornar revelada. E a tua palavra possa trazer fruto para a honra e para o louvor do teu santo nome. Porque para a tua glória deve acontecer que cada promessa se cumpra que tu concedesses no meio do teu povo. A ti seja trazida a glória e a honra, louvor e adoração por tua santa e clara e preciosa palavra, também hoje à noite, no nome de Jesus. Amém. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, me purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Enquanto inclinamos nossas cabeças e fechamos nossos olhos em oração, mas abrimos os nossos corações, queremos provar a nós mesmos. Amados, eu não procurei essa palavra assim muito tempo. Eu me levantei da mesa e só caminhei brevemente para outro lado e algo falou no meu coração. Eu trouxe essa palavra que Deus possa utilizar para um propósito que traga fruto para a eternidade. É a palavra de Deus e nós seremos julgados como nós aceitamos isso. Eu vos pergunto, vocês hoje à noite de fato aceitar a palavra de Deus, receberam como palavra de Deus? Então digo em alta voz amém. De fato, de coração. Amém. Então que Deus possa nos conceder graça de ter a posição correta diante dele e nos colocarmos do seu lado, para que ele possa agir. O tempo já está adiantado, já está à porta. O Senhor deseja se revelar. Ele quer fazer um fim a todas as opiniões humanas e visões humanas e colocar a sua palavra à luz do candeeiro. Ele deseja que todos respeitem e, de fato, aceite como a sua palavra. Assim, se nós hoje à noite fizermos isso na fé, então a palavra ouvida em nós cumprirá aquilo para o qual foi enviada. E nós, com a ajuda de Deus, teremos a visão geral e tomaremos a nossa posição da forma certa diante de Deus. Assim, quando hoje ouvimos a sua palavra como palavra de Deus em nossos corações, então assim trará fruto para a glória e para o louvor do seu nome. Se não for assim, então servirá para nós para o juízo e não para a bênção. Mas isso seja longe, que Deus nos poupe disso. Que o Senhor possa nos conceder graça a todos, diante da sua santa face. Nós não temos a ver com pessoas, mas com Deus, que nesses dias, nesta era profética, Ele finaliza a sua obra antes do retorno de Jesus Cristo. Isso nós temos que respeitar e trazer a glória a Deus. Louvado e glorificado seja o seu nome eternamente. Aleluia. Amém. Amém. Podemos nos sentar? Glória e louvor seja ao Senhor. Talvez vamos cantar um hino conjunto ou já vamos descer agora? Vamos ainda cantar no número 707 e então nós iremos lá para baixo, como foi anunciado. Não me diga de nada de ouro e tesouros de beleza desse mundo. Vamos cantar isso na fé. 707. Oh, não me diga nada de ouro e tesouros, da beleza e da abundância desse mundo. Nada pode me comprar aqui o que o mundo me coloca diante dos olhos. Cada um ame o que quiser. Eu amo a Jesus, o que é o meu alvo. Cada um ame o que quiser. Eu amo a Jesus, o meu alvo.